Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Hospital Pet Support. Hoje a gente trouxe um tema muito interessante para tutores de cães e de gatos, que é a questão comportamental entre as duas espécies, né? Como que funciona essa interação social? E quem vai trazer mais detalhes desse assunto para nós hoje é a doutora Joyce Peruzzi, né? Que é uma veterinária comportamentalista e vai poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Joyce, querida, muito obrigada por ter aceitado fazer essa live conosco, né, trazer informações super ricas aí da tua área de atuação, por ter o teu tempo de estar aqui, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer para mim falar sobre a nossa área e tirar tantas dúvidas, né, que é uma área que todo mundo sempre tem tantos questionamentos, então é sempre um prazer poder ajudar.
É verdade, que bom, que bom. Joyce, para quem porventura não te conhece ainda, não conhece o teu trabalho, conta um pouquinho para quem está nos escutando, como é que funciona isso? Existe comportamentalista, né? É certo, não é bem essa palavra, ou o famoso psicólogo de cachorro, né? Mas conta para o pessoal um pouquinho que é a tua área de atuação, que área é essa, como é que isso aí funciona?
Bom, existe, estou aqui para provar, né? Estou aqui eu provando isso. Somos poucos, mas
estou aqui.
Estamos nos espalhando. Eu estou aqui. É uma especialidade dentro da medicina veterinária, né? Como todas as outras especialidades. Ela poderia se comparar, apesar da gente não utilizar esse termo, porque ele envolve outras questões ali, né? Mas poderia ser comparada à psiquiatria dentro da medicina humana, né? Seria aqui dentro da medicina veterinária. Só que a gente não utiliza muito esse termo pela questão de psiquiatria, ela envolve algumas questões aí de entendimento do animal, que a gente acaba preferindo optar pelo termo comportamento. Então, a gente fala medicina veterinária comportamental ou etologia clínica. Etologia é o estudo da ciência do comportamento, né? Então, a gente pode utilizar etologia clínica, porque daí é dentro da clínica de animais. Eu, particularmente, trabalho só com cães e gatos, mas existem, né, os veterinários comportamentais de equinos, de silvestres, enfim, né, tem para todas as espécies.
Até em zoológico, né, tem um trabalho muito denso, assim, dos veterinários nisso. Então, tem, o pessoal, sempre quando a gente fala em consultório, é uma surpresa para o tutor que tem essa área de atuação, né? E eu acho que cada vez menos tem surpresa dentro do que eu indico, muitas vezes, não, eu já ouvi falar, mas é isso aí mesmo, né? Então isso é justamente graças a essa difusão que a gente vai fazendo e mostrando para as pessoas que elas podem buscar ajuda para as alterações de comportamento que os seus pets têm.
Exatamente, na verdade ela é uma área que tem crescido muito, né? Eu tô desde 2008, aí eu digo, quando eu comecei era tudo mato, né? A gente foi desbravando esse mato. Isso, mas tem cada vez mais crescido, tanto que agora tem uma pós-graduação específica no Brasil, a gente tem uma associação específica, em breve imagino que seja uma especialidade reconhecida e daqui a pouco até poder ter prova de título, né? Então cresceu realmente demais a busca de profissionais dentro da área, a busca de atendimento mesmo, né? O que a gente vê é que todos os vets comportamentais de todo o Brasil ali têm uma demanda interessante de trabalho, porque realmente as pessoas vão entendendo um pouco mais que tem essa alternativa e buscar esse profissional que até então muitas vezes não sabiam que existia, mas é exatamente o que elas precisam, né? Para melhorar a relação dela com o seu animalzinho de estimação.
Com certeza, com certeza. E tão próprio esse aumento que agora tu tem uma equipe também que trabalha contigo, né? Agora não, né? Já faz um certo tempo. Mas
faz um ano.
Faz um ano, certo? Aqui, assim, o ano de pandemia não dá pra gente balizar, né? Eu já perdi total a noção do espaço-tempo. Mas tem agora uma equipe, então quem busca hoje um etologista clínico, a gente já tem aí um número de profissionais bom e qualificado que pode auxiliar nesse entendimento, né? Porque às vezes o clínico que está em consultório, ele domina muito pouco esses pontos tão específicos assim. Então a gente precisa ter o colega especialista para poder auxiliar, né, em tantas dúvidas que surgem. Uma delas, por exemplo, que é o tema tema central da nossa live, né, é a questão da interação social, ou da interação interespécie entre cães e gatos, né? Porque muitos lares têm um gato, introduz um cachorro ou vice-versa, né? E esses problemas de comunicação, eles são inerentes a espécies diferentes, porque existem linguagens corporais diferentes e o entendimento já começa a dar atrito logo no primeiro olhar, na primeira troca de olhares, muitas vezes, né? E quando a gente vai pensar nessa questão de introdução ou do convívio em si, não necessariamente no momento que a gente introduz um cão ou um gato dentro de um domicílio que já tem, né, um pet, às vezes é no convívio já de animaizinhos que estão convivendo no mesmo ambiente há um certo tempo já, né, mas que nunca se deram super bem, e aí aqueles atritos vão se avolumando dentro de casa e vai ficando cada vez mais complicado o convívio, né. O que que tu acha, Joyce, de mais comum essa de problemas que tu tá acostumada a ver na tua rotina de atendimentos, né, entre esses convívios entre cães e gatos no mesmo domicílio.
Bom, antes de mais nada, é importante a gente entender que na nossa prática, por exemplo, atender agressão entre cães e gatos não é tão comum quanto atender agressão entre gatos, nem agressão entre cães. Talvez porque a maioria dos locais não tenha, né, das residências não tenha cães e gatos, né? Poderia aparecer mais, talvez não apareça porque não tem essa frequência. Mas, sem dúvida alguma, se a gente está falando, por exemplo, de casos de gatos, a nossa busca número um por atendimento veterinário comportamental da nossa equipe é conflito entre gatos da mesma casa. No caso de cães, é agressão, mas não agressão relacionada a cães, agressão relacionada a pessoas. Então, na prática, a agressão, ela permeia sempre os nossos maior parte dos nossos atendimentos, porém, entre gatos costuma ser mais comum do que entre cães para atendimento, tá? O que acontece na relação cães e gatos? A gente precisa entender que tem um contexto aí por trás, que é, como tu mesma já falou, a questão da comunicação entre as espécies, né? E eu costumo dizer que tem uma terceira espécie envolvida aí, que é o humano, porque a gente também não entende muito bem a comunicação dos nossos animais de estimação. Então, tem grandes chances de dar certo, mas também pode virar um caos com cada um tentando comunicar uma coisa diferente e ninguém se entendendo. Então, esse é um ponto. E o que é importante, né? A gente, para prevenir esse tipo de problema ou esse tipo de coisa, é a gente pensar na questão de sociabilizar essas espécies desde sempre, desde filhotes, para que tenham um mínimo de contato. Não acho que aquilo é um OVNI, né? Um ser que surgiu dentro da casa deles que eles nunca viram na vida. Mas é realmente uma possibilidade de conflito por serem espécies que não se conhecem. Por exemplo, se são um cão que nunca viu um gato na vida ou um gato que nunca viu um cão. A gente pode ter esses problemas porque não existe esse conceito de que aquilo é algo normal. Além dessa possibilidade de conflito, tem a pior das possibilidades, que aí é o que a gente tem que ficar de olhos muito abertos, que é o que realmente passa a ser um perigo, que é que a gente precisa entender que, apesar de gatos serem exímios caçadores e maravilhosos predadores, eles não costumam predar, grandes presas, né? Então, na prática, na relação cão e gato, quem é considerado presa, quem pode ser considerado presa nessa relação é o gato. Porque o cão também tem comportamento predatório, não são todos os cães, alguns têm mais do que outros. Os que têm mais podem ter mais relacionado a uma espécie específica, enfim. Mas a gente sabe que esse é um tipo de comportamento que acaba sendo muito grave, porque o comportamento predatório, ele não envolve nada de ruim para o cão, muito pelo contrário, é altamente motivador para ele, e aí é potencialmente perigoso para o gato. Então, eu diria que nessa relação cães e gatos, o que a gente tem que prestar muita atenção é nisso. Se aparece, né, esse comportamento predatório por parte do cão em relação ao gato. E a outra também, um problema, que é um problema que eu diria contornável, gerenciável, mas nem sempre tratável, que é a questão de que o cão tem uma grande atratividade pelo alimento do gato, né? Então, o alimento do gato normalmente é mais palatável, nem sempre os gatos se adaptam à alimentação em horários específicos como cães, então tem que tomar esse cuidado, até porque o cão não pode ficar comendo a comida do gato, porque senão vai desajustar toda a dieta dele, mas também isso pode ser um problema para o gato, né? Porque ele não vai ter a tranquilidade de se alimentar sem aquele ser ali esperando para comer a comida dele. E também um outro ponto é que cães costumam ter uma atratividade muito grande pelas fezes de gatos também. São altamente convidativas para a ingestão.
Sim.
Então é um outro ponto que costuma ser um problema. E eu, por isso que eu disse, é gerenciável, né? Porque, uhum, na verdade, do ponto de vista do cão, não é problema algum. Bem pelo contrário, uhum, ali uma, sim, coisinha super gostosa.
Um snack, um lanchinho bem gostoso. Né?
Do nosso ponto de vista é ruim, é nojento.
Sim.
E do ponto de vista do gato é péssimo também, porque aí esse cão pode incomodar enquanto esse gato está usando a caixinha de areia e coisas, uhum, do tipo. Então, uhum, esses são os principais pontos, né? Conflitos, uhum, sendo muito pior quando a gente tem um comportamento, uhum, predatório. E a questão alimentar do cão, né? Que a gente tem que aprender a dar locais e situações para que o gato consiga fazer a sua alimentação e utilizar a caixa de areia com segurança e sem ser perturbado.
Uhum. É, porque eu acho que isso é interessante, porque não é só uma questão, não é só a questão do estresse daquele momento, do atrito daquele momento, né? O gato que não consegue ter a paz na sua rotina, né, para se alimentar com calma, para comer quando ele tem vontade, para beber água, para ir na caixinha, fazer as necessidades, ele vai ter diretamente um problema de saúde, enquanto muitas vezes, como tu mencionou, o cão está relativamente se divertindo com aquele comportamento de caça, né, de ficar o tempo todo patrulhando o gatinho e fiscalizando e competindo a comida, para o gato aquilo está tomando uma proporção de deixar o gato doente, né?
Com certeza.
E a gente vê isso muito, às vezes, dentro da rotina de hospital, da rotina de atendimento, às vezes, não só naquele momento da introdução, mas, não, mas eles já convivem juntos há 1, 2 anos, e aí agora o gato tá ficando cada vez mais acuado dentro de casa, e justamente, acho que porque nós não conseguimos nos entender a linguagem dos animais da forma correta, né? Um fala português, o outro fala francês, o outro fala russo, ninguém entende nada do que estão dizendo, a gente deixa de perceber pequenos sinais desses conflitos de relacionamento e acaba notando que tem alguma coisa errada quando dá uma briga, ou quando o gato está doente, o gato para de comer, o gato não vai mais na caixinha de areia fazer as necessidades, né? Ou quando o cão está com alguma gastroenterite, porque está comendo a comida do gato toda hora, então acaba tomando uma proporção muito mais intensa do que se a gente olhar para essa questão que aparentemente parece divertida, né? O cachorro perseguindo o gato pelo apartamento inteiro e o gato subindo nas coisas, e aí essa relação causando um impacto direto na saúde, né?
Exatamente. A gente precisa entender isso, porque o estresse agudo ele é ruim mesmo, né?
Uhum.
Mas o pior, para o ponto de vista de saúde, é o estresse crônico. E cães e gatos que vivem em ambientes de conflito, certamente, cães ou gatos, né? Porque não necessariamente o cão tá achando que ele tá em conflito, mas enfim. Uhum. Cães e gatos que vivem em situação de conflito, eles vivem num ambiente com estresse crônico, né? Diariamente, uhum, eles passam por situações estressantes. E isso, uhum, aumenta muito as chances desse animal adoecer. A gente já tem, uhum, estudos que mostram, né, que animais que passam por estresse crônico são animais que têm, inclusive, uma expectativa de vida menor. Não, uhum, só adoecem mais, como vivem menos. Então, a gente, uhum, precisa realmente prestar muita atenção nisso, cães também, mas especialmente gatos. A gente sabe como a questão do estresse crônico é fundamental na manifestação de diversas doenças, né?
É verdade.
Diversos quadros clínicos talvez nem sequer apareceriam se aquele animal não vivesse numa situação de estresse, e inclusive o tratamento cursa com melhorar, né, toda a situação ambiental e toda a situação de conflito que a gente tem na casa. Então é importante, uhum, a gente entender isso, não é só porque talvez é chato, o nosso sonho é ter cães e gatos que se amem, nosso sonho é tudo isso.
Sim.
Vai muito além da nossa necessidade humana, vai, uhum, muito mais pensando realmente na saúde mental desses cães, desses gatos, uhum, que vivem com a gente,
uhum,
que vai refletir totalmente na saúde deles, né?
Uhum, uhum. Não, isso com certeza, esse é um ponto de vista bem interessante. Às vezes a gente quer colocar a relação do nosso cão, do nosso gato, dentro de um modelo ideal da foto do Instagram, da página lá, sei lá, né, dos dois dormindo aninhadinhos e tal. E isso nem sempre é possível, um convívio em harmonia não necessariamente envolve compartilharem 100% do tempo, agarradinhos, todos juntos, assim, né? Esse não é as relações não são iguais, nem entre as pessoas, que dirá entre os animais de espécies diferentes, né?
Não, e tem a questão também, a gente vê uma foto de um cão e um gato juntos, e o resto do dia...
Sim, naquele momento, né?
É o famoso, quem vê close não vê corre. O que está acontecendo ali?
Exato.
De conflito entre cães e gatos, que tem mil fotos deles próximos e bonitinhos, mas existe conflito. Não quer dizer porque tem aquela fotinha ali que funciona bem. É bem isso, é a questão de entender a individualidade, muito além de entender como faz com cão, como faz com gato, a gente precisa... Uhum. São indivíduos, tem as necessidades da espécie, é óbvio, mas tem as questões individuais, e isso é o que permeia a terapia comportamental. É pensar no indivíduo, no que vai ser melhor para ele, inserido naquele ambiente, que também é único, e naquela família, que também é única. Então, é tentar entender dentro disso tudo como que a gente pode melhorar, ou mesmo no caso de introdução de um novo animalzinho, como que isso pode ser feito da melhor maneira possível naquele ambiente, daquele jeito, né, que eu tenho, que é aquela coisa que eu não tenho muito como mudar, né?
Sim, a situação que está se apresentando naquele momento, né? Porque, obviamente, ninguém quer chegar ao ponto de ter que dar o gatinho ou o cachorro pelo estresse do convívio, né? Ninguém quer chegar a esse ponto, e por isso que existe esse apoio especializado tão importante assim, que é justamente para a gente não chegar numa situação extrema dessas, onde a gente está tendo conflito físico mesmo, eles estão brigando, estão se machucando, né? Para que a gente evite de perder um ou outro ainda em função de uma briga, né? Por conta dessas questões.
Exato, na verdade, sempre que a gente atende, né, casos de agressão, independente se são agressões relacionadas a humanos ou outros animais, o que acontece é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise de risco, que é analisar qual é o risco daquela situação. Então, se a gente identifica, por exemplo, que é um caso onde há um risco muito grande para o gato, por exemplo, né? O que a gente vai fazer é repensar esse ambiente para que esses animais consigam conviver de uma forma que um não seja um problema para o outro, né? Não seja um risco para o outro. E também para que todos eles consigam viver, né, num ambiente minimamente estressante para eles. Então, nem sempre... Quando a coisa não anda muito bem e o risco é grande, a questão vai ser separar e doar. Não, porque tem toda a questão ali emocional envolvida com aquele animal também. Então a gente precisa pensar que às vezes é isso. Mas importante, né, que todo mundo que está aqui vendo entenda, isso não é uma indicação comum. Não é todos os casos que envolvem cães e gatos em conflito que a gente tem que separar. Realmente, alguns casos onde a gente vê que o risco é grande, especialmente quando envolve cães com um porte maior, que tem uma capacidade de mordedura maior, que poderiam chegar realmente a machucar muito gravemente um gato, a gente talvez tenha que repensar nesse processo, ou deixar junto somente com supervisão em algumas situações específicas, enfim, aí a avaliação vai caso a caso, mas essa análise de risco ela é fundamental para a gente ter certeza, né, de que a gente não vai estar causando nenhum problema para nenhum dos indivíduos da família.
Ótimo, ótimo. E na tua experiência, Joyce, é mais fácil a introdução ou convívio, né, na verdade, deles desde filhote, digamos, os dois gatos, um cão e um gato filhotes, começarem uma vida juntos em casa, ou é mais fácil os dois adultos, né, digamos, às vezes a família adota um cão e adota um gato adulto, né, ou adota um cão filho, e ele ainda é filhotinho um pouquinho, e aí se a introdução de um outro gatinho filhote, né? Essa é uma situação que tem uma vantagem ou desvantagem em relação à outra?
Bom, se a gente está falando de cães e gatos filhotes ainda em período de sociabilização, que nos cães vai até mais ou menos 4 meses de idade e nos gatinhos até mais ou menos 3 meses de idade, pode ser interessante porque isso vai ser visto por eles, né, como algo normal. Porém, a gente precisa entender o nível de trabalho que dá ter dois filhotes em casa. Um cão e um filhotes em casa, porque dá muito trabalho. Então, esse é um ponto a ser muito bem pensado, né? Mas, isso não quer dizer que somente cães e gatos filhotes podem se dar bem. O que a gente precisa entender aqui é a gente precisa buscar, por exemplo, se a gente já tem um cão e a gente quer adotar um gato, a gente precisa entender se o nosso cão... ele teve já relacionamento com gatos, se ele conhece gatos, qual é a reação dele quando ele vê um gato, por exemplo. Se é um cão que não tem maiores reações, a gente pode pensar num gato adulto que também seja associado com cães, ou seja, um gato adulto que daqui a pouco tem tanto gato para adoção, né, gente, que a gente vai catar ali um que já tenha tido relações com cães e tá tudo bem. Porque vai facilitar muito o processo. Para outros, talvez o filhote também seja o melhor. Isso é bastante individual. Mas, sim, quanto à pergunta de é melhor crescerem juntos, se a gente conseguir, né, que os dois estejam durante o período de sociabilização, uma família disposta a fazer uma boa educação desse filhote de cão, desse gatinho, enfim, grandes chances de dar certo, tá? Mas isso não quer dizer que adultos também não poderia dar certo. Pode dar tomando esses cuidados, né?
Sim.
De escolha. Sim. Primeiro cuidado é isso, é a escolha, quem vem para casa. E a escolha não é porque o gato é amarelo, porque o cachorro é peludo, porque não sei o quê. A escolha é baseada no comportamento do animal que eu já tenho na minha casa e do animal que eu vou trazer para minha casa. Aí a gente pode pensar em adulto, filhote, ou qualquer coisa nesse sentido, o comportamento dele especificamente, mas não necessariamente as características físicas desse animal,
claro,
isso é a nossa última opção aqui nesse momento, né?
Sim. Sim, a gente vai direcionar a adoção de acordo com o perfil daquele pet, o perfil da família, o perfil do que já mora lá dentro, né?
Exatamente.
É interessante, isso é um olhar que normalmente a família não coloca, né? Normalmente ela olha a foto e aí é um frajolinha e eles querem o frajolinha e vamos lá. E aí aquele frajolinha nunca lidou com outros, nunca viu um cachorro na vida, e também, às vezes, com outros gatos, ele não é muito, muito interativo, né? Ele é para ser o filho único, por exemplo, né? E aí, aquilo já, a gente já começa com o pé esquerdo, né? Antes de fazer. Legal.
Exatamente.
E isso
só
pode...
Só para as pessoas saberem,
sim.
Só para as pessoas saberem, a gente oferece esse tipo de serviço. Tipo,
eu ia te perguntar.
Oferecemos, vamos atrás, a gente trabalha com muito projeto, né? Então, se for para adoção, a gente, inclusive, consegue ajudar ali, dar várias opções, porque a gente conversa com o pessoal dos projetos, diz mais ou menos qual é o perfil do animal que a gente está procurando, para já ser uma decisão bem acertada, assim, já começar bem
Ótimo.
Como com o pé direito, porque
Ótimo.
Aí já faz tudo certinho desde o início para diminuir as chances de dar erro, né?
Ah, isso é ótimo, isso é um apoio fundamental para a família, muitas vezes, né? Porque, de novo, a gente não entende nada. E muito, eu acho que com a questão, está cada vez mais comum, né? A introdução, ou famílias assim, pais e mães de primeira viagem, né? Que nunca tiveram bichinho, e aí começando, e aí não conhecem nada, começam do zero, tudo. Então, tu não tem experiência nenhuma. E já começar ruim, fica difícil, né? Porque uma coisa é uma família que já teve cachorro a vida inteira, já teve gato, já teve... ou gato ou cachorro, já teve os dois convivendo juntos, já tem um know-how gigante, né? Tu vai precisar fazer um pequeno alinhamento, de repente, no trânsito da coisa, e já a família já está mais acostumada. E outra coisa é aquela família que nunca teve gato, nunca teve cachorro, e acaba escolhendo justamente o temperamento, algum com temperamento mais difícil, com algumas questões comportamentais já de bagagem e tal, então, né, ou, enfim, essas coisas acontecem, né, a gente não sabe, hoje em dia a gente está divulgando cada vez mais a tua especialidade e começa-se a lançar um olhar em cima disso também, né.
Com certeza, senão antes era muito pela questão física, né, ali do cãozinho, às vezes para um papai de primeira viagem o ideal é até ser junto com um adulto, né, porque a gente já sabe todo o comportamento
Sim.
dele, já tem uma ideia,
Sim.
sabe, não, já tem uma ideia melhor
uma
do que
ideia,
aquele, não é um filhote que vai precisar de toda aquela demanda inicial de educação e de sociabilização, que às vezes até pessoas que têm cães a vida inteira pecam, imagina uma pessoa,
Sim.
né, um tutor de primeira viagem,
Sim.
não é fácil,
Sim.
né?
Sim.
Nesse sentido, gatos, filhotes costumam ser menos, dá menos trabalho do que cães, dão trabalho, claro, mas menos
Sim.
do que
Sim.
cães, porque gato, né, minha gente, botou a caixinha de areia, já fez o xixi e cocô.
Ah.
Brinca,
tu botou a caixinha
coisa,
de areia, botou
né?
ele dentro da caixinha, né? Botou ele ali para ele
Perfeito.
Sentir a areiazinha já automático, já vai o que ele parece que vem com um chipzinho inserido aqui do lado, né?
Gatos, né? Maravilhosos, é isso aí.
Maravilhosos, é. Isso aí, isso aí. E, Joyce, como é que a gente pode ter? É claro que é impossível tu dar todas as orientações, porque existe toda avaliação caso a caso, né? Mas de uma maneira geral, o que que. Porque muitas vezes tu vai ser chamada quando já está com um problema, né? Então, quando o tutor vai, ele tem um cão, ele vai introduzir um gato, como é que, o que ele poderia não fazer, o que ele não deveria fazer, o que ele deveria otimizar fazer, nesse ambiente onde já mora um cachorro adulto, por exemplo, e vai já mora um cachorro e vai ser introduzido um gatinho, ou vice-versa, né? Porque não são raciocínios lineares, são quem reside tem uma posição diferente, né?
É, na verdade, a primeira coisa a ser feita, independente de qual espécie tu tem, qual espécie vai ser introduzida, é as adequações do ambiente. Porque se eu vou ter que mudar esse ambiente, é importante que isso já seja feito antes do novo indivíduo chegar, para que não tenha mais essa situação de estresse, especialmente no caso dos gatos, porque gatos têm uma relação com o seu ambiente bem peculiar, né? Eles gostam de ter um controle no sentido de saber onde está tudo, saber que eles têm acesso a tal lugar, que têm acesso a outro local. Então, se a gente vai ter que mudar local de caixa de areia, local de alimentação, isso tem que ser feito previamente, antes de um outro indivíduo chegar, para minimizar esse estresse, né? Então, essas adequações ambientais vão ser, por exemplo, onde vai ficar a caixinha de areia do gato? Vai ficar elevada para o cachorro não alcançar? Vai ficar num local com um portãozinho, por exemplo, que o cachorro não consegue passar, mas o gato consegue passar? Vai ser uma caixa fechada para minimizar o acesso do cão? Então a gente já tem que pensar nisso tudo. E se for no caso, né, de uma casinha, de uma casa que tenha já um gato, a gente já modificar, já colocar essa caixa a mais, já ter esse cuidado. E no caso do cão, já ter também, né, limitação de acesso a esse cômodo que ele não vai acessar, por exemplo, né? Depois também, além disso, a gente já pode pensar no uso de alguns feromônios. A gente tem feromônios sintéticos, né, para adaptação, para mudanças ambientais para gatos, né? E que pode ser utilizado também o de cães, mas especialmente o de gatos nessa situação é muito importante. Quando a gente está introduzindo um ser novo dentro do ambiente do gato, é bem importante que esse feromônio já esteja colocado anteriormente, daí a quantidade de feromônios, quais locais a gente vai colocar, isso tem que ser visto caso a caso. E também, no caso dos cães, é importante que sejam animais que a gente tenha um mínimo de controle sobre eles, ou seja, que quando a gente chama eles venham até a gente, que eles saibam esperar do nosso lado. E se a gente não tiver esse controle, infelizmente, no primeiro momento, esse cão vai ter que ser mantido na guia, porque realmente a gente vai precisar de um controle maior de que ele não vá sair correndo, por exemplo, para cima do gato ou nada disso. E esse é o outro ponto, né? Que na relação entre eles, o gato sempre é considerado a presa, né? Então nunca vai ser o gato que vai ficar preso. O gato tem que ter acesso, tem que estar liberado para sair, se for o caso, e é sempre o cão que vai estar preso nessa situação. Outra adequação ambiental que a gente tem que fazer, que eu esqueci de falar, que é super importante, é dar opções de rotas de fuga para esse gato. Então, verticalização no ambiente. Locais, por exemplo, acesso a um local dentro do armário, dentro de um móvel onde o gato se sinta mais confortável, para que ele, quando não quiser, ele não precise passar ao lado do cão. Ou se ele se sentir assustado, ele pode observar de um outro local, né? E não ficar ali realmente no mesmo nível e nem, né, tendo que ficar exposto a esse animal. Gatos gostam de observar e gostam de se sentir protegidos. Então, esses refúgios, sempre é ideal que tenha um ambiente mais fechado, por isso que gatos gostam bastante de iglu, caixa de papelão, ficar dentro do armário, porque eles se sentem protegidos quando não estão sendo vistos. Então a gente tem que trazer isso para o ambiente onde o gato vai viver, tá? Então, basicamente, esses são os cuidados iniciais nesse processo de adaptação e sempre tentar fazer muitas associações positivas. Então, alimento eles vão ganhar nessa hora, muito carinho, elogios, brincadeiras, e se perceber a qualquer momento que qualquer um deles está nervoso, a gente vai afastar, sem utilizar nenhum tipo de punição, nenhum tipo de aversivo, porque nesse momento eles fariam uma associação direta entre um e outro, e é tudo que eu não quero. Eu quero criar um ambiente
Justo.
de harmonia. Então, talvez no início essas interações vão ser bem curtinhas e frequentes, e aos pouquinhos eu vou aumentando o tempo deles juntos até que eles consigam estar no mesmo ambiente, né, e estar tá bem nessa situação. Então, exige
Ótimo.
sim um comprometimento da família, porque realmente é a gente que vai fazer esse processo, né?
Sim, justo. É, não, isso é um ponto bem importante, porque não é só chegar e colocar o pet para conviver em casa, né? Assim como quando a gente adota um e não tem nenhum outro, vai adotar, a gente se planeja, a gente vai escolher, vai colocar, vai ter uma caminha, vai definir onde vai estar o lugar da caminha, onde é que vai ser o banheirinho, onde é que vai ter comedouro, que ração que vai comer. A gente faz esse mínimo planejamento, mas quando a gente vai introduzir um outro, pet que não é da mesma espécie, eu tenho que complexificar mais esse planejamento, porque eu preciso entender um pouquinho melhor a outra espécie que está chegando e quais são as necessidades dela. Mas o raciocínio básico é o mesmo, é planejar como que vai ser a organização da casa agora, porque vai chegar mais um que vai ter suas demandas também, né?
Exatamente,
Isso é bem
exatamente.
interessante, né?
Tem que ter uma programação e um tempo necessário para essa adaptação inicial, porque não é um passe de mágica. Talvez tenha gente assistindo aqui que diga: ai, mas aqui em casa eu botei os dois juntos e deu certo. Ótimo, bom para
Sempre
ti.
tem, sim.
Mas se desse errado, podia ser uma catástrofe pro resto da vida. Então, a primeira impressão é a que fica, tem que ser uma impressão
Sim,
boa.
sim. E assim, digamos que tenha acontecido esse milagre aí, né? De que introduziu o gato e o cão ou o gato, enfim, fez essa introdução e correu tudo às mil maravilhas. No primeiro momento, cada um foi para o seu canto, se ignoraram um pouquinho, e aparentemente, aos olhos do leigo, né, aos olhos do tutor, aquela relação tá ok. E de repente começa a acontecer pequenas intercorrências ao longo da vida. Isso às vezes não, ao longo do dia, né? Isso não é às vezes de súbito, dependendo do temperamento de um e do outro, da estrutura da casa. Esses problemas de conflito, eles vão começar a acontecer ao longo dos dias, não naquele primeiro momento já se olham, já se odeiam, né? E
Com
eles,
certeza.
como é que o tutor pode perceber, Joyce? Porque assim, às vezes acontece gatos que se davam super bem, gato e cachorro que se dava super bem, e de repente do nada, que não é do nada, a gente sabe que não, que a questão vai tomando gradualmente uma proporção até que dá um conflito. Por exemplo, o gato vai lá e arranha o olho do cachorro e aí vai toda aquela chacina familiar lá, aquele desespero, porque brigaram e agora eu vou separar, né? Muitas vezes, como é que ele pode notar esses primeiros sinais, assim, de que a relação está começando a ir para um lado em que a gente vai ter atrito?
A gente que tem que perceber muito qualquer alteração, né, comportamental nesses animais. Então, parar de usar caixinha de areia ou começar a usar a caixinha de areia com uma frequência menor, ou seja, demonstrando talvez que ele esteja com medo de chegar até a caixa de areia. Modificações do comportamento alimentar, comer menos, por exemplo. Também a gente pode ver um gatinho mais retraído, tempo escondido, por exemplo. E no caso do cão, a gente também pode perceber um cão muito focado no gato, com uma dificuldade de relaxar. Também temos que entender que às vezes o cão pode ficar com medo do gato também, então deixar de perambular pela casa, deixar de acessar cômodos onde o gato tá. Todos esses podem ser sinais de que a gente tem um conflito iminente. Além disso,
Tá.
o gato vocalizar, né? Por exemplo, fazer fu, rosnar pro cachorro. No caso do cachorro, rosnados ou coisas nesse sentido também já são sinais de que tem conflito. Não é um conflito onde eles necessariamente estão se engalfinhando, mas já tem conflito, já é questão da gente avaliar o que que está acontecendo aí e adequar aquele ambiente, tá? E também a gente precisa lembrar que esses cães, esses gatos, se eles tiverem problemas clínicos como dor, por exemplo, tanto um quanto o outro, pode passar a manifestar comportamentos mais agressivos em relação ao outro, relacionados à dor, a ter sentido dor numa aproximação anterior, por exemplo, e mesmo que ele não esteja mais com dor, ele pode seguir manifestando isso. Então, às vezes, pode parecer do nada, como tu falou, mas a gente normalmente tem um contexto, especialmente se é do nada, se a gente realmente não consegue ver nada de mudança, não mudou nenhum gato novo para perto, né, não teve nenhuma mudança de ambiente, mudança de rotina. A gente tem que ficar muito atento a essas questões de saúde mesmo, que podem ser, né, especialmente quando a gente fala de gatos, né, gente? Gato esconde muito sintoma. A diagnosticar dor em gato é uma coisa bem sutil, né? Exige uma avaliação bem sutil. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque até isso pode ser um sintoma de algo não, que algo não está indo bem com aquele animal.
O gato é muito sutil nas suas manifestações e às vezes ele não está se sentindo bem por N motivos. Às vezes é um gatinho que está até começando a ter uma doença renal, por exemplo, ele não está se sentindo bem, ele começa a refutar a presença do cachorro. Ele começa a se isolar, assim como às vezes ele não quer mais nem chegar muito perto do dono, ele vai se isolando, ele vai começando a ficar nos cantinhos da casa, vai para dentro do roupeiro, passa o dia inteiro ali dentro. Só sai de madrugada para comer, fazer a caixinha, porque já não tem mais ninguém circulando pela casa. Então, essas mudanças também são importantes porque pode estar relacionado a um problema de saúde grave que o gato não mostraria sinal diferente disso, até que seja realmente muito sério, né?
Muito grave, exatamente. A gente tem que estar sempre de olho. É a nossa, a gente sempre diz isso, eu falo isso em todas as lives, vou falar de novo. Medicina veterinária comportamental é medicina veterinária, ou seja, precisamos identificar se não tem nada clínico naquele paciente como causa do comportamento ou facilitando aquele comportamento, que às vezes tem comportamento também, mas tem clínica. Então, a gente está sempre muito atento a isso, a perceber se aquele animal não sente dor, se aquele animal não está com algum desconforto, se algum quadro clínico que ele tenha não pode estar alterando esse comportamento, né? As coisas andam casadas e não existe um teste que a gente possa fazer para dizer isto é comportamento. Tipo, fazer um exame de imagem e vou ver que isso é comportamento. Não existe, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, infelizmente. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial. E é isso, né? Trabalhar sempre com as coisas juntas. Eu não consigo falar sobre nenhum assunto dentro da, da veterinária comportamental sem pensar nisso, nas possibilidades clínicas para alterações de comportamento. Né?
É, e isso vai impactar diretamente. O organismo é único, né? A gente não pode, dentro de nenhuma especialidade, fragmentar a atuação ali. O sistema está interligado naquele indivíduo, naquele serzinho, então tem que olhar para tudo, com certeza. Exatamente. Com certeza. É. Joyce, eu acho que a gente pode entrar em algumas perguntas que o pessoal fez para nós. O que, que tu acha? Tu quer fazer mais alguma colocação? É, então tá.
Eu só quero fazer uma colocação que eu esqueci de falar. É sobre a questão do comportamento predatório entre cães e gatos, tá? Coisas a ficar muito atento, tá? Normalmente, cães que fazem comportamento predatório relacionado a gatos ou outras espécies, eles não vocalizam. Então, a gente não vai escutar rosnado, a gente não vai escutar latido, a gente não vai escutar nada disso. A gente vai ver espreita, o cachorro cuidando o tempo inteiro onde o gato tá, né? Fazendo a perseguição, nem sempre ele vai atacar, mas fazendo a perseguição, né? Ficando sempre no encalço do gato. E raramente a gente vai ter vocalização, só quando envolve frustração, ou seja, aquele cão queria ter alcançado o gato, não conseguiu, e aí ele late. Mas, normalmente, não tem vocalização. Então, a gente presta muita atenção nisso. O nível de foco desse animal, se tem vocalização, porque já são indicativos de que talvez a gente está falando de comportamento predatório e o cuidado tem que ser redobrado daí.
Sim, porque esse comportamento predatório que parece uma brincadeira de pega-pega pro tutor pode culminar em um ataque, né?
Pode culminar numa caça mesmo, né? Isso, e a gente pode ter brincadeira de cão e gato assim, mas o gato está vendo como uma brincadeira também e está participando como uma brincadeira.
Não é um unilateral a diversão.
Exatamente. Tem que ser dos dois lados, né?
Sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Legal. Bom, então assim, tivemos algumas perguntas na caixinha de perguntas da doutora Joyce, na que eu abri também no meu Instagram, e uma delas é, que é bem interessante, que é como que a gente faz a adaptação do gatinho em uma casa com um cachorro ciumento. É, eu acho que isso não necessariamente, né, seria só desse exemplo em si, mas o gato ciumento, gato também tem esse perfil, mas não é tão comum. Muitas vezes o cão tem mais esse perfil de ser muito grudado a um dos donos e muito ciumento. Às vezes não deixa nem a própria família se aproximar do sofá quando está sentado do lado do tutor, né?
Claro. Nesse caso, a gente precisa talvez, né, se tiver essa relação com outras pessoas da casa também, tratar isso primeiro, né? Porque a gente vai colocar mais um ser aí numa coisa que já não tá funcionando bem. Mas, no geral, se isso não é exacerbado, acontece eventualmente só na aproximação de animais, a gente precisa associar esse cão, né? Esse cão precisa associar a aproximação do gato com algo muito positivo para ele. Então, quando o gato se aproximar, ele vai ganhar comida, ele vai ganhar uma interação bem positiva com o tutor, né? Se por acaso ele reagir imediatamente, isso vai ser afastado, o tutor vai se afastar, o gato vai ser afastado, enfim. Para isso, a regra de adaptação é exatamente a mesma que eu falei antes. Pequenas sessões próximas, depois eles vão ficar separados, né? E gradualmente a gente vai aproximando esses animais para que essa aproximação aconteça num ritmo em que o cão se sinta confortável o suficiente, né? E o gato também. E aí, com isso, a gente vai tendo essa relação se construindo aos pouquinhos. Os gatos, eles claro que eles não entendem, né, a comunicação canina, então, às vezes, a gente precisa ter alguém nos ajudando nesse processo de chamar o gatinho mais para longe, né, fazer alguma coisa nesse sentido, mas é principalmente na questão de educar o cão a ficar tranquilo e receber, né, prêmio quando esse gato se aproximar, para modificar esse comportamento, pelo menos com o gato, ele entender que quando o gato se aproxima, coisas incríveis acontecem.
Isso. É um momento positivo, não um momento dele ficar mais tenso, tenso e interessado, né?
Exatamente.
Uma outra pergunta é o que eu acho que a gente mais ou menos deu uma ideia, mas a primeira coisa que a gente pode fazer quando vai se adaptar a esses dois serzinhos assim na mesma casa, além, digamos, do planejamento, eu acho que de repente essa pergunta se referiu mais no momento em si da chegada dos dois, né? Se tem que deixar separado, se deixa cheirar de perto, de longe, como é que faz? Chega com os dois no colo, bota no chão e Deus nos ajude, como é que funciona?
Bom, temos a adaptação do novo membro à casa também, né? Então, especialmente se é um gatinho novo que está chegando na casa, o ideal é que primeiro ele se adapte ao ambiente sem necessariamente já enxergar o cão, tá? Depende de gato para gato, se a gente está falando de filhote, se a gente está falando de adulto, enfim. Mas a gente é interessante fazer essa adaptação primeiro ao ambiente, né? Quando o gatinho já estiver tranquilo no ambiente, estiver usando caixa de areia, está comendo, está tudo bem, a gente pode fazer as primeiras interações. Aí sempre utilizando, né, um portão, o cão na guia, né, uma separação para que isso possa ser feito de uma maneira mais confortável, né? Ou se o cão fica confortável no colo, ele pode estar no colo também, não tem problema nenhum. Mas sempre fazendo isso de uma maneira que seja segura e que o gato esteja livre para sair se ele quiser. Se ele não quiser participar daquele momento, ele pode sair e sempre fazendo associação positiva. Eu gosto muito de usar os portõezinhos esses para cães, porque o cão não acessa e o gato acessa se ele quiser, vai embora, faz o que ele quer, né? E não necessariamente esses animais têm que se enxergar o tempo inteiro. A gente pode fazer, como eu falei, né? Fica um pouquinho, fecha a porta, o gato fica preso, se é o gatinho que está chegando na casa, ou se é um cão que está chegando na casa com gato, eu posso, né, também definir um cômodo para esse cão ficar em alguns momentos do dia, para não ficar o tempo inteiro junto com o gato. E gradualmente a gente vai aumentando esse tempo juntos. Para fazer essas sessões cão e gato, às vezes é interessante ter brincado primeiro com o gato, brincado com o cão, ou levado ele para dar uma passeada, para ele já estar mais tranquilo, né? Frequentemente a gente vai botar a coleira para fazer a sessão e o cão já se agita. Então a gente passeia com o cão primeiro, depois volta e faz a sessão com o gatinho. Então dá para pensar nessas particularidades aí em cada caso. Mas sempre o objetivo é esse, é começar devagarinho, aproximar aos pouquinhos. E o ritmo, quem vai ditar, vão ser eles, não é a gente. A gente não sabe quantas semanas vai levar, quantos dias, porque depende realmente de cada um deles, né?
E para cães que são muito, muito, muito agitados, né? A gente sabe que tem alguns muito ansiosos, ou não sendo nem ansiosos, mas tem um nível de energia muito maior. Eu acho que esses exemplos que tu deste com relação a controlar um pouco mais esse cão são fundamentais nesse momento, né?
Exatamente. Se a gente não tem treino de controle, se ele não sabe sentar, esperar, a gente pode trazer isso, né? Para cães que são mortos de fome, a gente pode aproveitar esse momento, utilizar a ração para ele ter um foco maior na gente ou a alimentação que ele faz, independente de qual seja, né? Se é um cão que já costuma ganhar petisco, tem na dieta dele o petisco, a gente usa esse petisco só nas sessões com o gato, para que a gente tenha algo também que atraia mais a atenção dele que o próprio gato que está chegando. E a gente com isso tem um controle maior sobre o cão, né? Para que ele realmente preste atenção na gente. A gente tem ali uma moeda, primeiro para fazer associação positiva, mas segundo também para ter um controle maior sobre aquela situação. Se a gente tem um cão completamente descontrolado, que na guia fica descontrolado também, não é difícil chamar, é difícil ter o foco, introduzir qualquer animal nesse momento, seja um gato, outro cão, um passarinho, um hamster, o que for, vai ser catastrófico, a gente já tem um problema. Então a gente vai introduzir outra coisa ali, nunca é a solução, vai dar problema mesmo. Então é bom ter esse controle prévio, pelo menos, sobre esse animal, para daí pensar em introduzir um novo indivíduo na casa, né?
Faz todo sentido. E às vezes as pessoas adotam um outro para acalmar aquele que já tá lá, né? Como ele é muito e a família não dá conta, coloca um outro do cachorro, gato, enfim, para ele queimar a bateria dele com outro bichinho, né? Pobrezinho.
Daí a família não dá conta de dois no fim, né?
De
Coitada.
dois daí, no
Porque é isso
caso,
que
né?
acaba
De
acontecendo.
dois. É. Sim,
A
porque daí
questão
um tá
nunca é a
doido e o
solução.
outro tá apavorado. Não,
Não, primeiro
adotar um outro animal nunca. Exatamente. É. Exatamente.
É. Isso,
às vezes isso é indicado, assim, para algumas situações pontuais, mas tratando o indivíduo que já está lá, porque senão a gente tem grandes chances de ter um contágio emocional, às vezes, e aí não só um se comportar desse jeito, mas o outro também. Condicionar com coisas que o outro é condicionado também. Então a gente realmente acaba sendo um tiro que sai pela culatra aí, né?
Sim, aí está, a família vai para um nível de estresse que não tem nem, não aguenta mais nada, né? Aí já não quer mais nada, daí já dá para alguém o cachorro, já nunca mais quer cachorro, gato, nada, chega, né? Extremamente traumático, né?
Exatamente.
Ai, exatamente. Meu Deus. Joyce, uma pergunta que bateu vários, assim, para mim também e para ti, perguntaram a questão do cão comer o cocô do gato, né? Que é uma questão que a gente falou um pouquinho, mas assim, o que fazer, né, com isso? É que, querendo ou não, a gente chega a ficar meio enjoado quando fala isso, mas pro cachorro, o cocô do gato é gostoso, né?
É maravilhoso.
E aí é maravilhoso, e aí não tem, a gente vai fazer o quê, né? Com o cão, tem cão que fica esperando sentadinho o gato terminar de fazer o cocô para ir lá na caixinha, né?
Exatamente, ou seja, causando nível de estresse para esse gato também, né? Porque tá ali parado olhando.
Sim,
o gato.
Sim, fica ali caçando ele na hora.
O que a gente tem que lembrar, eu sempre dou esse exemplo, ó. Vamos supor que a gente aqui, ó, ninguém tivesse que se preocupar em emagrecer, perder peso, pudesse comer o que fosse, nossos exames de saúde iam estar ótimos, não tem esse problema. E aí tá ali na nossa frente uma caixa de brigadeiro. Eu não ia deixar de comer, com certeza. Se não tivesse que me preocupar com engordar, emagrecer, com ficar bem de saúde, mal de saúde, não tivesse nenhum problema relacionado a isso. A gente precisa entender que, por mais nojento que pareça pra gente, é essa ampla variabilidade de dieta dos cães permitiu com que eles chegassem até hoje onde eles estão. Permitiu todo esse processo de evolução junto com a gente. E faz parte, né, de todo o comportamento alimentar dos cães se alimentar de itens quaisquer, qualquer porcaria que seja. Se a gente vir um gato comendo cocô, a gente tem que se preocupar muito, porque isso é muito raro, não faz parte do repertório natural da espécie. No caso dos cães, faz. Comer fezes próprias ou de outros animais. Isso quer dizer que todos os cães comem? Não, isso não quer dizer que todos os cães comem, e nem que todos os cães comem todos os tipos de fezes. Mas a gente sabe que sim, fezes de gato são muito atraentes para cães. Porque a própria ração de gato já é uma ração mais palatável, com alto índice de proteína. Então, eles realmente têm uma atratividade muito grande. É o que eu digo, não adianta, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer aqui no sentido de pensar em aversivos e tal. Não vai adiantar absolutamente nada. Porque na prática, primeiro que a gente não deve usar, porque a gente vai estar causando emoções negativas. Mas segundo, a gente está lutando contra algo que é natural para o cão. É como querer que o cão não coma um pedaço de carne crua que está no chão e eu vou deixar ali à disposição dele. Não vou fazer isso. Então a gente tem que limitar o acesso. Como? Utilizando o gerenciamento do ambiente. Então, portão, elevar a caixa de areia para um local onde o cão não alcance, o gato alcance. Mudar para caixas fechadas, né? Alguns cães se adaptam e não mexem nessas caixas. Então, é isso que a gente precisa fazer, é gerenciar o ambiente para que o cão não tenha acesso à caixa de areia.
Ótimo, ótimo.
Ou eu, quando aceitar tinha... que ele vai comer cocô.
Sim, ou deixar assim, né? Entregar para... deixar a natureza seguir o curso dela, né?
Exatamente,
eu quando tinha
não faz mal
a minha gatinha
pro cão.
E a... O que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que uma solução mais fácil é essa, é o ambiente mesmo, do que ficar lutando com o cão para ele não comer e ainda gerando muita punição, assim, né? Muita repreensão no bichinho, que é uma coisa contra o próprio instinto dele, né?
Claro, a gente está querendo repreender o que é natural para cães. É. Eles só estão aqui hoje por causa disso. E não tem por que a gente ir por esse caminho, não. Não vai adiantar absolutamente nada.
Joyce, tem uma pergunta que o pessoal fez aqui nos comentários, ó. Um cãozinho de 4 meses que não dá nenhuma atenção para o gato de 5 anos que está na casa, observa de longe, mas o gatinho vai dar patada e ataca o filhote, né? Mesmo esse não dando muita bola pro gato, né? Como por que será que está acontecendo isso e como que pode se administrar essa questão, né? O gato adulto, imagino eu, que não está, mesmo que o filhote não esteja incomodando ele não está aceitando muito bem aquela presença ali, né?
Isso, a gente precisa identificar aí qual é esse tipo de ataque, né? É um ataque com vocalização, é um ataque sem vocalização, porque às vezes o gato também pode brincar com esse filhote. Aliás, gatos fazem isso entre eles também. Tem alguns que brincam com o outro ou perseguem um comportamento predatório o outro, porque predação e brincadeira acaba se confundindo, né? Porque elas são muito parecidas. Mas ele pode fazer isso com o bebezinho de cachorro, e aí isso ser um contexto bem positivo e motivador para o gato. Então tem que identificar como é que a gente identifica. Mesma coisa que no caso de cães, tem vocalização nesses ataques, tem espreita, né? Não tem. Por outro lado, se é uma agressão territorial ou uma agressão por medo, normalmente tem bastante vocalização por parte do gato. Ele pode fazer bloqueios, né? Ficar no meio, se é territorial, ele pode fazer bloqueio e ficar no meio do caminho para o cachorro não passar, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar bem qual é o caso. Mas, sem dúvida alguma aqui, o que a gente precisa fazer é tratar baseado no que a gente tem. Então, se é um comportamento predatório, preciso dar vazão a esse comportamento de outra maneira, com brincadeiras específicas com esse gato, interações positivas entre o gato e o cachorro, talvez diminuir o contato entre eles no início, fazer contato só com supervisão, para poder modificar esse comportamento do gato, e como que a gente modifica, elogiando e premiando comportamentos adequados do gato, né? Por isso que às vezes a gente diminui o tempo juntos para não dar tempo daquele comportamento ruim aparecer e vai aumentando gradualmente conforme ele está mais confortável, né? Também manter esse filhote de cão bem focado em algo para eu poder ficar bem focado no gato e fazer essas adaptações do gato se aproximar. E também, no caso, quando envolve questões territoriais ou questões de medo por parte do gato, ou seja, emoções negativas, o uso do feromônio sintético, aí nesse caso, falei Classic, pode ajudar também ele a se sentir mais confortável. Adequação do ambiente também, para esse gato se sentir mais seguro no ambiente onde ele vive. Então, na verdade, é uma abordagem multifatorial, dependendo da causa dessa agressão. Se é predatório, se é brincadeira. É um ponto, e a mesma coisa, quando tem envolvimento de emoção negativa, a gente precisa trabalhar muito essa questão predatória desse gato, direcionando para outras coisas. Mas se envolve medo ou uma questão territorial, aí a gente tem que pensar já mais a fundo nesse processo, né, para melhorar essas emoções envolvidas na relação entre cão e gato.
E pode que esse problema inicialmente não fosse nesse caráter de medo, por exemplo, e ele vai caminhando até que agrava, né? Essa intensidade de conflito, essa raiz, ela vai ficando mais difícil, né?
Com certeza, e até pode acontecer de daqui a pouco esse cão acabar atacando o gato por uma primeira vez, né? Porque por enquanto ele tem medo, mas daqui a pouco o medo, uma das possibilidades do medo é a agressão, né? Então daqui a pouco ele pode ver que se ele rosnar, se ele vai para cima do gato, o gato para de atacar ele pode começar a usar essa estratégia. Daí a gente tem um problemão, porque são dois animais se atacando, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado para que essas não deixar. É que essa é um grande problema, tanto em adaptação entre gatos, adaptação entre cães, adaptação cão e gato, que as pessoas têm uma ideia de que se elas deixarem a natureza agir, deixa, eles se entendem, vai dar tudo certo. O que vai acontecendo é que essas coisas vão piorando, né, com o tempo, até chegar nesse bagunça esculhambada aí de um que primeiro tinha medo, agora ataca direto, a fonte ainda é medo, mas dá poucos sinais de medo, faz o ataque, faz a perseguição, acaba virando uma bagunça enorme, porque a gente deixa a natureza agir, só que a natureza aí nesse caso não tá agindo, né? Porque o gato, se realmente a natureza pudesse agir, ele estaria empurrando esse cachorro para fora de casa. Não queria aquele cachorro ali na casa dele. Já não é a natureza agindo. A gente tem que intervir para realmente que essa relação seja boa, né?
Com certeza, com certeza. Uma outra pergunta que fizeram, Joyce, é com relação a justamente esse comportamento predatório. Se é possível eliminar ou ordenar ele um pouco melhor, ele some, ele fica sempre, vai ser sempre uma relação que precisa ter monitoramento.
Então, comportamento predatório gato em relação ao cão, a gente tem muita chance de monitorar e melhorar isso, porque não tem um risco tão grande para o cão. Um gato nunca vai matar um cachorro. Nunca. Isso é certo. Quer dizer, né? Não dá para dizer nunca, mas assim, é muito
A
difícil isso
chance é muito
acontecer.
pequena,
Muito difícil. Pode machucar o olho, pode machucar gravemente, mas matar é uma chance muito pequena. No caso contrário, cão versus gato. Aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque assim, por mais que a gente queira melhorar esse comportamento, enfim, comportamento predatório, ele é muito, muito motivador para o animal que está desempenhando ele. E o objetivo final da predação é morte. Então, se a gente está falando de cães que predam gatos, especialmente se são cães grandes, se são cães que têm um potencial, né, de machucar esse animal, eu normalmente, quando a gente percebe esse comportamento predatório e o risco é grande, não se tenta melhorar. É separação realmente desses animais para eles não conviverem, para não ser um risco para aquele gato, tá? Agora, se a gente está falando de um cão de porte pequeno, que tem um componente predatório, mas ele é fácil de distrair, a gente pode sim tentar tratar, não é impossível de tentar. A gente pode tentar e pode ter resultados bons. Porém, tem sempre que ter essa questão de risco, e se envolve comportamento predatório, o prognóstico, ele é um pouquinho mais reservado, sim.
E isso também tem algumas outras perguntas, Joyce, mais específicas, assim, eu tô dando uma olhada, pessoal, nos comentários, mas não sei se dá pra gente, porque são casos muito concretos, né? Fale.
Uma pergunta que eles fizeram ali nas caixinhas que eu achei legal, que era a diferença da adaptação gato-gato versus gato-cão. A adaptação gato-gato, gente, ela é um universo à parte, tá? Ela exige várias etapas, ela pode demorar semanas a meses e é bem difícil. Não devo dizer que é fácil. A adaptação entre gatos é um processo difícil e demorado e tem que ser, porque é assim que a espécie exige que seja. Agora, gato e cão não necessariamente tem que seguir todas aquelas etapas da adaptação gato-gato. Ela é um pouco mais dinâmica, especialmente se são dois que já foram socializados um com a outra espécie, né? Porque gatos se comunicam diferente com cães, com a gente, enfim. Então, a adaptação a outras espécies, né, ao cão ou mesmo uma pessoa nova que está chegando na casa, não precisa seguir todas aquelas etapas da adaptação entre gatos, tá? Ah, então é mais fácil? Pode ser mais fácil se a gente tá falando de dois indivíduos compatíveis, né? Um cão bem socializado com gatos, um gato bem socializado com cães. Pode ser mais fácil, sim, do que adaptação entre gatos. E, de novo, adaptação entre gatos, a chance de sucesso é maior quando a gente escolhe um gato compatível com o gato que a gente tem em casa. Quando a gente entende se o nosso gato de casa quer ter um outro gato em casa, e a gente tem um ambiente adequado e tudo mais. Então, um resumão da resposta é que não precisa de todas aquelas etapas necessariamente, porque pode ser um pouco mais dinâmico e mais rápido até do que a adaptação.
Ótimo, muito bem. Muito bem, pessoal, eu acho que nós estamos nos encaminhando, o Instagram já me apitou aqui que falta um pouco tempo para encerrar a live, a gente certamente
poderia fazer... Eu vou dar um beijo aqui para esses meus aluninhos queridos que estão me vendo. Queridos, que falou aqui, maravilhosos. É isso, a gente faz o nosso melhor aqui, né?
Isso, a gente puxa a chama da sabedoria em cima da área que a gente gosta tanto, e quando a gente fala do que a gente gosta de fazer, aquilo, né? E a gente chama a gente, vem chegando estagiários, vem chegando colegas, e me deixa entender um pouquinho o que é isso aqui, me explica um pouco. E aí a gente vai fazendo o conhecimento germinar e se disseminar, né? E tu tá formando aí muitos colegas da área, futuros colegas da área também, que vão poder mudar a vida daquela família que chega no consultório, né?
Isso aí, exatamente. Esse é o nosso...
É pra isso que a gente levanta. É pra isso que a gente levanta de manhã, isso aí. Joyce, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, muito obrigada mesmo. Cada live que a gente faz é muito rica, ajuda muitas pessoas, só temos a agradecer.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição para qualquer tema da minha área, eu estou sempre à disposição.
Muito obrigada a todos que nos assistiram, uma boa noite, bom final de semana.